Olá, ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Andrei Patacchini, homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba, segundo minha mãe, muito bonito, dev réu aqui na CIT e seu host nessa edição especial do podcast da CIT, o DevCamp Drops. Para quem não sabe, o DevCamp ele é um evento das comunidades, feito para as comunidades, onde a gente traz temas que discute o presente e, com certeza, o futuro da tecnologia. E você é o nosso convidado. Então, aumenta o som, se acomoda e acompanha com a gente os papos sensacionais que vamos ter. E para você que está acompanhando a gente no YouTube, deixe o seu comentário para a gente saber o que você está achando, como é que está o conteúdo, onde que a gente pode melhorar. Não esquece! Nesse primeiro episódio, nós vamos começar pelo começo, que é falando sobre o início da carreira dev. E para esse papo muito especial, que rende pra caramba, eu tenho dois convidados muito especiais, que é Aninha Bastos e o Túlio Henrique. Vamos lá para esse papo, então. E aí, Aninha, e aí, Túlio, como é que vocês estão?
Olá, bom dia, que é de dia aqui para mim, mas se você estiver ouvindo outro horário, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Sejam verdade, muito bem-vindos a esse episódio.
É todo mundo, né? Importante pegar todo mundo, né, Aninha?
Exatamente. Aqui a gente é diverso, inclusivo, a gente tenta dar acessibilidade, e é tudo isso.
E é isso aí. E aí, Túlio, e você, como é que você tá?
Ah, eu tô bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, DevCamp. Espero contribuir bastante aí sobre a carreira dev e com o pessoal, discutindo um pouco sobre nossas vivências e o que a gente passou aí.
Esse tema, ele é muito importante, tendo em vista que todo mundo está em alta, todo mundo quer virar dev, quer saber como é que a gente entra nessa carreira, quer transicionar. E eu acho que a gente tem bastante coisa que a gente pode tirar dúvida do pessoal agora. Principalmente a Aninha, que já transicionou de carreira, e o Túlio, que já vem aí da carreira dev, né? Então conta pra gente, Aninha, um pouquinho aí da sua carreira. Como que você chegou agora nessa carreira aí na tecnologia?
Então, eu me graduei, sou bacharela em fisioterapia, então da área da saúde. Cheguei a estudar pós-graduação, mas eu não concluí a minha especialização e atuei por 3 anos. E no meio do caminho, que a gente sempre foi nerd, mas a gente não aceitava essa condição, eu comecei a ver que eu poderia fazer como hobby a programação. Só que aí eu fui do hobby para tirar uma certificação, para me sentir assim, deslumbrada com o meu primeiro Hello World. E eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. E assim, quem dera se fosse fácil, só falar isso e virar. Não foi fácil, mas estamos aqui. Hoje eu tô também terminando uma outra transição. Estou fazendo transição de desenvolvedora de software, que eu estava desenvolvendo bastante de engenheira de software, e hoje eu atuo mais como arquiteta de software. Então, hoje eu tenho que pensar em outros paradigmas, em outras situações, mas a carreira de dev me ajudou pra caramba a exercer esse papel dentro da tecnologia que eu fiz. E, assim, é muito perrengue, e vamos tentar depois abreviar aqui um pouquinho. Mas eu estou há 15 anos nessa área, estou aí amando tudo que eu faço, amando todas as pessoas que eu conheço, amando todos os ensinamentos, bons ou ruins. Dá para a gente tirar lições boas e dá para tirar lições não tão boas, mas todas geraram aprendizado. Então, nós vamos falar um pouquinho disso
aqui. Legal. Então, você está aí para dizer que existe vida antes de dev e depois de dev, então, né, Aninha?
Então, depois de dev existe vida e, cara, é maluco isso. É do mesmo jeito que a maternidade, sabe? Existe vida depois da maternidade e desenvolvedora também. Se você junta isso aí, você acha que não tem vida, mas tem.
Tem. Não, e Túlio, fala pra gente então um pouquinho da sua trajetória e deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Porque, ó, com a Aninha eu fiquei assustado. Só pra já avisar a galera, eu sou dev também. Mas, acalme um pouco o pessoal. E fale pra gente aí, cara, não, você deve é tranquilo aqui, ó, tô sossegado, nem um cabelo branco, dá pra ver ali que Tá tranquilo? Então fala pra gente um pouco da sua trajetória.
Olha, não apareceu nenhum cabelo branco ainda não, mas é interessante, né, que ela disse que a gente é nerd, né, às vezes até sem assumir, né, porque quando eu ingressei até na graduação, né, atualmente eu sou bacharel em sistema de formação, então também estou realizando o mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual na FMG, mas é muita coisa que aconteceu até chegar nisso, né? E é bem interessante porque, é como eu vinha dizendo, em 2015 não era uma coisa como é hoje em dia. A gente, para falar bem a verdade, a gente nem sabia direito como é que funcionava uma questão de ser desenvolvedor, programador. Eu estava até conversando com um amigo esses dias que esses perfis de front-end, back-end, full-stack, são coisas mais recentes. Anteriormente, você era simplesmente desenvolvedor, fazia de tudo, SQL, desenvolvimento, fazia o front. Então, a minha carreira, eu comecei, desde o início, assim, eu fiz um curso técnico aqui na minha cidade do Cotemig, em Belo Horizonte, e era um técnico de informática, eu comecei mais pela área do suporte, né? E até eu chegar nessa área do desenvolvimento também, eu passei bastante coisa aí que a gente também vai contar. E como ela disse, não tem como muito não dizer que é desafiador, mas que você sobrevive, você passa por aquilo, e é uma carreira muito boa quando você chega e as oportunidades e tudo que envolve essa carreira, sabe? É bem bacana você construir um aplicativo ou contribuir com o time.
Lembrando que nós temos várias frentes, né, que a gente pode atuar dentro do desenvolvimento, que nem você comentou. E, cara, eu realmente não tinha parado a pensar nisso, mas que nem você falou. Quando a gente começou a estudar isso, cara, quando eu comecei a estudar lá em 2010, era desenvolvedor. Putz, vai fazer qualquer coisa. Ah, você pode fazer um aplicativo para mim? Posso, tal. Era o desenvolvedor. Hoje nós já temos os papéis bem definidos, bem separados. Acho que a gente pode até comentar mais para frente sobre isso, de como que é separado as coisas hoje, né? Dentro da área de desenvolvimento. Tem sido falado muito, né, da área de desenvolvimento, todos os desenvolvedores, tem estado muito em alta. Até algumas pesquisas dizem que vai ter cerca de 800 mil vagas até 2025 e salários são bons, tem toda a flexibilidade, trabalhar de casa. A gente vê que é uma área que realmente vale a pena a gente, poxa, pelo menos pensar assim, cara, como que eu consigo entrar nessa área e tal? E para isso, eu quero que vocês me falem um pouco de quais as dificuldades vocês tiveram no início da carreira de vocês, para que o nosso ouvinte, que ele consiga entender também, poxa, quais dificuldades talvez que a gente vai passar, o que que a gente já pode pensar assim, cara, isso aqui eu sei que eu vou ter que fazer e tal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse início, assim, essas dificuldades que a gente teve, eu e vocês também, no início da nossa carreira dev.
A minha dificuldade foi comigo mesma. Eu que fui a minha maior barreira. Existe uma outra entidade aqui, além da Anelisa, que ela é chamada de impostora, sabe? E eu, depois que eu entrei no mercado, também entrei com suporte, igual o Túlio falou, depois eu fui júnior, fui experimentando muita coisa, aprendendo, tendo algumas pessoas me apoiando, outras pessoas não apoiavam, e eu levava alguma coisa para o lado pessoal, e não era pessoal, porque a área de TI ela é muito frenética, gente. Ela é muito frenética. E aí eu fiquei um tempinho, olha só, Dona Google aqui querendo aparecer. Mas eu fiquei um tempinho, para te falar, anos, com a síndrome da impostora do meu ladinho. Fiquei abraçada com ela e essa foi a minha maior dificuldade de eu alavancar. Hoje tem pessoas que elas fazem a transição, né, de júnior, pleno e sênior, numa velocidade muito maior do que eu fiz. E eu sei que teve questão do meu tempo e a questão que eu acreditava no que ela falava e que algumas pessoas falavam, em vez de eu acreditar em mim mesma. E eu precisei passar por um processo, e aí, gente, às vezes, processo, a gente precisa de alguma ajuda psicológica para passar por esse processo. Então, não é dedicar, é estudar, é aprimorar as hard skills? Com certeza. A gente vai aprimorar, vai estudar o básico, puxa algum amigo, alguma amiga, porém, a gente precisa de um aporte psicológico para nossa saúde mental também estar junto. Porque, querendo ou não, a área é muito gostosa, mas ela é muito desafiadora também. E aí a gente precisa fortalecer esse mental nosso. E assim, a minha maior dificuldade mesmo foi essa. E na hora que eu me vi, depois que eu ganhei meu primeiro filho, e que eu vi que algumas empresas, eu nem vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, acho que de uma outra pergunta, mas algumas empresas, elas não estavam com uma mentalidade de ver que mulher, depois que ganha neném, ela fica com sangue nos olhos para trabalhar. Então, aconteceu algumas coisas e eu falei, cara, eu preciso ocupar esse espaço, eu preciso falar que mulheres também sabem programar e que mulheres, eu preciso abrir a porta para outras mulheres virem junto comigo. Então, as dificuldades foram muito mais, muito menos técnicas e muito mais de confiança, de saúde mental e da impostora, que ela fica aqui comigo, mas a gente já está tendo um acordo já, a gente já está conversando bastante.
Já estão se entendendo. Legal, já. Legal. E você, Túlio, como é que foi essas dificuldades no começo para você?
Bom, eu assino embaixo em tudo que a Ana falou. Eu acho que a síndrome do impostor é uma questão que aborda muito, né? Nós profissionais de TI. Mas aí, indo para um lado um pouco mais técnico e talvez, vamos dizer assim, objetivo das questões de dicas, né? Eu poderia dizer que para um profissional, eu indicaria ele focar em uma stack inicialmente, desenvolver projetos, disponibilizar esses projetos. Não precisa ser um Uber, um iFood, cara. Começa com o simples, faz ele funcionar, mostrar uma telinha. Fala, mostrou uma telinha, a telinha não precisa nem validar nem nada, cara. Mas posta, comemora. Cada passo que você fizer, comemora. Porque a gente tem muito isso, às vezes, de a gente fazer alguma coisa evoluir e a gente não perceber a grandiosidade, né, e a dedicação, o suor que a gente está tendo naquele momento, né, de fazer aquele desenvolvimento. Além disso, eu indico muito para o profissional de TI inglês, ele é fundamental ele ter uma experiência aí com inglês, porque tem pesquisas que dizem que 85% dos conhecimentos da internet são em inglês e eu poderia dizer que talvez 90% do desenvolvimento dessa parte é inglês, então é fundamental você fazer pesquisas, saber se comunicar também, até para ter oportunidades profissionais. E, cara, não tenha receio também de conversar com outras pessoas na comunidade, se envolver, porque os profissionais de TI, a gente é nerd, né? Mas a gente é muito legal. E eu vejo que todo mundo ele é muito aberto, sabe, cara? Claro que não posso dizer por todo mundo, mas em grande maioria as pessoas estão dispostas, sim, a fazer crescer a comunidade e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Você não está sozinho.
Sim, legal. Acho que nesse papo, nessa conversa que a gente teve agora, a gente pode entender que são duas coisas. A gente tem a parte técnica e tem a nossa parte mental, nossa parte psicológica, né? Então, aí, ó, duas dicas, parte técnica, parte psicológica. Porque às vezes a gente acha, cara, é muito difícil programar isso, aquilo, as pessoas se preocupam muito. Eu acho que entra no que a Aninha falou, né? A gente se preocupa tanto, cara, parte técnica, tem que estudar, tem que aprender a programar e não sei o quê. E a gente não dá o valor pro nosso psicológico. E aí quando você vê é tarde demais, aí você tá sentindo que, cara, tem 10 profissionais aqui trabalhando comigo, os 10 são melhor que eu, porque eu não sou tão bom tecnicamente, sou júnior, tem vários. Então, às vezes a gente desequilibra isso, essa gangorra e essa balança que a gente tá. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente entender em qual ponto a gente tá. Poxa, talvez agora eu preciso focar um pouquinho mais no psicológico, talvez ir um pouco mais devagar e no meu tempo. Às vezes a gente se apressa muito, então é importante ir no tempo. E uma coisa que eu deixaria mais assim como dica é prática, né? Um pouco do que você falou também, Túlio. A gente tem que praticar. É uma coisa que é muito importante, tá sempre praticando, sempre colocando a mão na massa. Às vezes nós vemos muita teoria, muita coisa slide, vê isso, vê aquilo, um monte de curso, YouTube, playlist, não coloca a mão na massa. Nós só vamos nos tornar bons nisso praticando. É errando, né, que se aprende, como dizem, até que não se faz bons marujos em mares calmos e tal. Então tem que praticar, coloca a mão na massa, que nem o Túlio falou, não precisa fazer o Uber, não precisa fazer um novo iFood, nossa, eu quero, vou ficar milionário. Não, faz uma calculadora, Faz um detalhezinho ali. Poxa, no meu dia a dia aqui eu gosto de fazer anotação. Faz um bloquinho de notas, um negocinho simples. Faz no Android, faz no web, faz... Então, acho que é muito importante quando a gente coloca em prática isso. A gente vai entendendo um pouco de como realmente funciona, quais os problemas do dia a dia. E seguindo um pouco nesse assunto, acho que até quando a gente está falando um pouco de senioridade dentro da carreira dev, a Aninha, que veio de outra carreira, isso também ajuda na carreira dev, Aninha, para quem quer transicionar, por exemplo, poxa, sou enfermeiro, sou médico, sou qualquer outra coisa aí, sou jornalista, quero virar dev. Será que o que eu estudei, o que eu aprendi, não vai servir de mais nada? Poxa, perdi 30 anos estudando, fiz graduação, fiz pós-graduação, mestrado, e agora perdi tudo, vou começar a ser um dev júnior. É realmente desse jeito que as coisas funcionam? Ou nossa bagagem, ela ajuda a gente na nossa nova carreira?
A gente nunca parte do zero, né? A gente tem uma história, a gente tem um contexto, a gente vai estar mudando de contexto e a gente vai precisar se adequar. Como eu disse, e levantei a bola para o Túlio depois cortar falando de hard skills, o bacana que você traz da bagagem de outras situações é bem as soft skills. Você tem uma história, você já trabalhou, já conviveu com pessoas, possivelmente você já viveu alguma situação de dar um feedback ou de receber um feedback, ver o trabalho de uma outra pessoa e se espelhar naquele trabalho ou não, você consegue trazer a referência. Então, você não chega muito novo. É muito bom você trabalhar com pessoas. Eu já falei várias vezes já e eu já vi várias vezes essa frase no LinkedIn, que a gente contrata, as empresas contratam com as habilidades comportamentais e trabalham com elas ao longo da experiência dela ali na empresa com as habilidades técnicas, até porque é muito raro da gente chegar 100% pronto no nosso contexto, no trabalho que a gente vai. Então a gente nunca parte do zero, nunca. Nunca a gente volta para a estaca zero. Então, se isso te dá alguma sensação de eu não vou fazer transição de carreira, porque eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que começar tudo de novo, não leva isso. Converse com alguém que já tenha uma certa bagagem, alguma experiência na área, e troque ideia com essa pessoa, alguém que vai te ajudar a ver outras possibilidades que às vezes você não está conseguindo ver, justamente porque a área de TI ela é muito ampla, como a gente já falou aqui, a área antes era só programador e agora está acontecendo esse vastíssimo, está abrindo-se o leque, e esse leque ele só está abrindo porque pessoas diversas estão chegando na área e elas estão trazendo a experiência dela. Então, traga sua experiência para a gente cada vez mais fazer uma TI mais diversa. E diversa, gente, em todos os âmbitos. Diversa de tecnologia, diversa de pensamento. Quando a gente fala de diversidade, ela é muito maior. E ela vai ser inclusa e acessível a todas as pessoas.
Tem coisa que só a vida ensina, né, Aninha? Como dizem. E tem também, acho que muito disso, hoje a gente pode ver que as empresas, elas acabam trabalhando em sistemas ou muito específicos, às vezes, de alguns nichos. Então, o conhecimento que você tem anterior pode te ajudar muito numa vaga que você vai concorrer. Por exemplo, poxa, você era enfermeira lá e vai fazer um sistema hospitalar. Quão mais fácil vai ser para a Aninha trabalhar num sistema hospitalar do que eu, que não conheço nada, que só vou no hospital para tomar vacina, para tomar injeção. Então, se você vem, sei lá, poxa, o cara era bancário, agora vai conseguir trabalhar com sistemas bancários, ele vai ter muito mais facilidade, ele vai estar muito mais ambientado com a forma de falar, com as coisas que acontecem ali no contexto ali do banco. Então, acho que isso também é muito importante. Às vezes você consegue entrar nesses nichos muito específicos da carreira que você seguia. Então, com certeza, nunca vai se perder o conhecimento que você tinha. E você, Túlio, o que você acha aí desse passo anterior, né, antes da carreira? Acho que você já começou direto na carreira dev, né? Você não fez transição, certo?
Sim, eu mexi com sempre trabalhei com TI, né, tecnologia da informação, mas aí nos vários níveis, né, trabalhei como suporte. Aí quando eu atuava como suporte, eu até brincava que eu era um Severino da tecnologia, né, que eu mexia com designer também, lá na empresa que eu trabalhei, eu fazia de tudo lá, e desde redes, sites, designers, só que eu mexi sempre com TI, mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada em várias questões, né, de experiências, né, porque eu acho que eu tenho um pouco essa questão de querer me comunicar, de querer lidar com as pessoas, e até dando um exemplo, né, de outras experiências e como isso pode impactar, né, na sua área de TI, foi, por exemplo, eu fui presidente do diretório acadêmico na PUC Minas, na minha graduação, e nesse diretório eu não tinha nenhuma relação com tecnologia, pode-se assim dizer. Era mais uma questão da administração, de fazer negócio, fechar parcerias, trabalhar como liderança, né, com o pessoal, fazer eventos. E nisso, exercendo essa função, né, eu consegui lidar muito com essa questão de liderança, e eu vejo que isso impacta muito no meu trabalho. Pessoas dizem que eu tenho esse perfil, que eu sei me comunicar. E você pode ter certeza, cara, tudo que você aprende, você não desperdiça, sabe? E ou você vai usar na sua vida, ou você vai usar no seu trabalho. Como vocês disseram, tendo uma experiência de quem trabalhou dentro do seu cliente, porque no final das contas, você sempre trabalha com pessoas. E essas pessoas, elas envolvem os negócios. E tendo os negócios, você vai sempre contribuir se você trabalhou antes na área e de forma melhor e mais precisa, né?
Legal. Acho que isso é muito importante. Até quando a gente fala disso, acho que não abrange somente a nossa pré-carreira, né? Ali o que a gente fazia antes ou se veio de transição. Mas os nossos hobbies do dia a dia, né? Poxa, às vezes o cara gosta de andar de bicicleta, gosta de fazer, sei lá, de ouvir podcast. Daí você vai conseguindo se ambientar em coisas que você pode fazer no seu trabalho dentro das coisas que você gosta também. Então acho que é muito importante a gente entender que depois você vira dev, não acaba essas outras coisas, não acaba a vida, né? Poxa, não, agora só vou programar, só vou ver código, agora é só Java e SQL. Não, nós temos também o nosso dia a dia que vai com certeza influenciar também ali no nosso momento de desenvolver. E agora, falando nisso, poxa, demos algumas dicas, falamos de algumas partes. Será que as empresas elas estão preparadas para receber esses novos devs? Então, queria ouvir de vocês. O que vocês têm percebido, esse pessoal júnior que está chegando? Porque agora está vindo uma onda muito grande, né, de desenvolvedores novos, de pessoas juniores. Acho que até a Aninha trabalha bastante com mentoria, né, dando mentoria para essas pessoas. Vocês acham que as empresas elas estão prontas para receber essas pessoas que estão entrando? Como é que está o mercado? Vale a pena mesmo o esforço para conseguir?
Quando a gente fala as empresas, é muita gente.
Verdade.
Esse papel, eu me vi, né, há um tempo atrás, saindo da porta da maternidade do meu primeiro filho, sabendo que a empresa ela ia me demitir quando eu saísse, quando eu voltasse lá e passasse período e tal. E eu não queria ter certeza disso, eu não queria acreditar nisso. E quando aconteceu a demissão, eu fiquei assim, cara, a TI tem que ser diferente. Ela tem que ser diferente. A gente tem muita gente para a gente colocar aqui. E o mercado ele não vai dar conta de suprir as escolas. A gente está vindo de um processo educacional que ele não trabalha tanto o pensar e mais o produzir, e o produzir manualmente, pouca coisa da gente entregar mentalmente. E, assim, como eu falei aqui mais no início, quando a gente engravida, quando a gente tem filho, a gente fica muito, que eu falei, sangue nos olhos, a gente fica muito motivada, porque a gente tem mais um motivador, a gente tem mais uma boquinha para cuidar, tem um contexto que é totalmente diferente. E algumas empresas ainda não entenderam esse contexto, apesar de ter acontecido já há alguns anos, está acontecendo um movimento de algumas empresas entenderem e ver que elas precisam de pessoas, só que algumas ainda querem que as pessoas cheguem prontas. Então, a gente está aí também batalhando na formação dessas pessoas. Então, como eu falei, como o Andrei falou, eu busco principalmente, tá, gente? Não quer dizer que eu excluo outras pessoas, não. Mas eu vou explicar o contexto. Eu gosto de trabalhar com mulheres, com mães, que elas estão ali, de alguma forma, com alguma insegurança financeira, alguma insegurança, talvez, alimentar, porque eu tenho casos disso, e vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, eu quero dar para essas mulheres, principalmente mulheres, como eu disse para vocês, a posse da vida delas. E a vida financeira, elas entrarem no contexto de uma empresa como CIT, que apoia a carreira, que ajuda as pessoas. Você vê vários contextos, você vê o trabalho que a gente tem de inclusão, o setor de ESG da CIT é um setor muito maduro, muito. Um beijo, Ana Maria, que ela faz muito bem essa... desce para todo mundo esse apoio à diversidade e inclusão. Então, assim, a gente tem diversos cases para a gente falar, e a gente tem que falar disso, e tem que falar que algumas empresas não estão preparadas, e elas vão sofrer, porque o mercado realmente tem empresas que estão formando, tem empresas que elas estão acreditando nas pessoas, tem empresa que tá fazendo de tudo para ela trabalhar esses talentos. E a gente tem muito talento que está em periferia, muito talento que não reconhece o seu valor, que está em alguma vulnerabilidade psicológica, que ela não se entende como uma pessoa capacitada. Mas a gente tem empresas, como eu falei, a CIT e outras, e algumas outras, ainda não todas, ainda não tão minoria, maioria, ainda é minoria, que elas estão trabalhando isso. Então, assim, eu acho que ainda temos muito, mas eu, que há alguns anos atrás já fui demitida já por causa da maternidade e eu não recebi apoio, hoje nós temos contexto diferente. E tá muito massa ver isso, muito massa.
Tem amadurecido, né? A gente percebe que... Até porque o mercado tem demandado muito de profissionais mais experientes. Por quê? Tem que entregar rápido, tem que fazer... tudo é para ontem, o sistema tem que ser para ontem. Então, eles precisam de profissionais que já estejam entregando, como a gente costuma dizer, né? Então, por isso, a gente percebe que, às vezes, eles não têm espaço para essas pessoas que estão iniciando. Mas isso tem mudado. Porque, senão, essas pesquisas que a gente vê, de 800 mil vagas daqui 2-3 anos, isso nunca vai ser resolvido. Então, é muito do que você falou, Aninha. Aqui na CIT, eu também percebo muito isso. Temos programas para estagiários que vão pegar... Que a gente pega essas pessoas no começo, ensina, mostra como é que é o mercado, faz isso. E tem outras empresas também que estão olhando para isso, porque senão vai ficar para trás. Se você só procurar pessoas que já estejam entregando, você não vai achar. Vai ter um momento que não vai achar. Tem muita gente que está começando a trabalhar para fora, já está saindo do país. Então, se não começar a cuidar dessas pessoas, a ensinar, a mostrar o caminho que elas têm que andar, a gente vai ficar sem profissional. Isso é um fato que a gente tem visto. Então, eu acho que é importante da nossa parte e das empresas começar a olhar para isso com mais carinho, pegar, ajudar essas pessoas, abraçar elas e mostrar, cara, é por aqui, vamos junto, vamos fazendo isso aqui, ó, é tal tecnologia, que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Começando, talvez pode ser o primeiro passo para uma pessoa que ouviu a gente aqui, cara, se interessou, vai procurar. Então, eu até queria saber um pouco da opinião do Túlio sobre isso. Cara, o que você acha? O que você tem visto das empresas com relação a isso? Até comunidades, às vezes a gente é acolhido muito por comunidades. Você comentou, né, sobre isso. Poxa, temos comunidades que às vezes acolhem. Nós também sabemos conversar, a gente também faz amizade, né? Então, como você tem visto esse movimento, Túlio?
Bom, primeiramente, você falando de comunidade, eu queria mandar um abraço aqui para a comunidade Ubuntu, que eu participo na CIT, de pessoas negras, e eles me incentivaram muito a estar aqui. E sobre essa questão de inserção, né, na área, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar além do que a Ana Elisa e você disseram. Acho que vocês foram muito felizes nos seus comentários. Eu acho que somente para acrescentar, eu diria que existe uma barreira inicial, como vocês disseram. Eu percebo que, às vezes, por exemplo, tem profissionais que têm aquele, vamos dizer assim, né, o fit, né? Tem aquela questão muito dentro da empresa e muitas vezes elas não conseguem entrar, de repente, numa empresa que tem tudo a ver com ela, sabe? E muitas vezes a gente se pergunta por quê, né? Por que que determinada pessoa não consegue entrar num cenário que, tenho certeza que se ela entrasse, e principalmente se esse cenário sendo no início da carreira, sendo de uma pessoa júnior, uma pessoa estagiária, uma pessoa que está começando, isso tanto na área de TI quanto na área de direito, às vezes eu vejo que o RH ele está evoluindo muito, mas ele ainda precisa evoluir um pouco mais na área de TI, porque eu vejo que tem pessoas, às vezes eu vejo pessoas que teriam, que se é uma oportunidade para fazer tudo acontecer e não acabam não tendo essa oportunidade por diversos fatores, sendo eles, talvez uma forma de avaliar que não avalia tão outros pontos além dos técnicos, uma forma de avaliar que já corta no início por essa parte, ou mesmo nenhuma troca de conversa, sabe? Não precisa, vou te contratar agora, mas conversa com a pessoa, vê como ela se porta, tudo que aconteceu ali no currículo dela, da história dela, você vai ver que vai casar bastante com a sua empresa, sabe? Porque no final das contas, é como eu já disse anteriormente, são pessoas trabalhando em negócios, e os negócios são formados por pessoas. E se essas pessoas forem motivadas e tiverem aquele casamento, né, com a cultura da empresa, eu acredito que só tende a crescer, né? Isso como qualquer relacionamento.
Com certeza. Muito legal ouvir de vocês isso também. E é um movimento que a gente tem percebido bastante dentro das empresas e a gente tem também abraçado mais essa causa, né? Eu acho que vai muito do que você falou, né? Como é feito por pessoas, a gente vai mudando e isso vai mudando o nosso contexto e as coisas vão acontecendo. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar bem claro. E, infelizmente, estamos indo para a nossa última pergunta. Então, assim, falamos bastante sobre a parte de desenvolvimento, sobre a carreira. Agora, vamos para dicas práticas. Como eu tenho duas pessoas aqui, que uma está mais ali para o soft skill, que é mais a parte, assim, comportamental, e um está mais para hard skill, para a parte técnica, eu vou direcionar essa pergunta. Então, eu pergunto para você, Aninha, para quem quer entrar, dicas práticas mais comportamental da área de tecnologia. Quais as dicas que você tem?
Eu vou acabar falando também de hard skill, não vai ter jeito, não.
Pode dar um spoiler, mas acho que a gente já conversou outras vezes em outros, até podcasts sobre isso, e você gosta muito sempre de focar nisso, porque você é expert nessa parte comportamental por tudo que você passou, né? Então, acabei focando essa parte pra você, né? Mas você pode dar uma geral, assim. Depois você se resolve com o Túlio.
O Túlio, eu já falei que a competição comigo,
Não, tamo junto.
Brincadeira, gente. Como, só aproveitando aqui já o Merchan, eu e o Andrei, a gente já participou de alguns podcasts aqui da C&T. Então, no canal da C&T tem outros episódios técnicos que a gente já bateu papo, que eu já hosteei. Então, olhem aí na listinha que vocês vão ver muita coisa legal aí para trás. E aí, o seguinte, o que que eu acho que a gente precisa? É difícil a gente ter uma companhia de algum psicólogo, de algum profissional gabaritado, tá, gente? Por favor, tentem pegar pessoas que elas realmente são formadas na área, são pessoas que elas realmente vão trazer alguma coisa para vocês. Procurem alguma forma de fazer transição, de fazer esse acompanhamento com um profissional legal, que você vai sentir bem e que você sente confiança na formação dessa pessoa. Então, eu acho que é bom ter um acompanhamento ali psicológico. Eu acho bacana uma forma que a C&T faz, que é trazer uma rede de apoio. Então, é bacana você procurar pessoas dentro da empresa que você está trabalhando. Eu estou falando exemplo da C&T, mas na empresa que vocês trabalham, provavelmente vai ter alguém, por mais que não seja alguém do seu time, ou alguém que não está trabalhando diretamente com você, aquela pessoa pode virar uma referência para você. Chega junto, faz um network, vai ser legal. E aí vem a parte de hard skill, que é que já falaram bastante. Então, a gente tem muito canal no YouTube, a gente tem vários cursos gratuitos na internet, a gente tem outras ferramentas que são pagas, outras que tem período de desconto, o período que ela está gratuita. Então, use e abuse disso. Não é fácil, quando a gente está no perrengue ali, de ter uma internet legal, de ter um equipamento legal. Então, procura alguém que vai te ajudar, mesmo nas internet aí, pode procurar a gente também, que a gente dá esse apoio. Como o Túlio falou há umas perguntas atrás, procurar uma stack um conjunto de ferramentas que você pode trabalhar. E a gente tem conjuntos de ferramentas que você não demanda de um computador muito potente. Existem outras que demandam, e aí a gente sabe que às vezes a gente não tem ali um computador legal, uma internet legal, para a gente estar fazendo alguma coisa, mas existem opções. Então procure sempre alguém para te ajudar nessas opções, que elas são vastas.
Legal. Eu acho que eu quero direcionar um pouco mais sua pergunta, Túlio. Sim, ó, depois a gente se acerta. Mas ó, como a gente deu uma pincelada nisso, você podia falar pra gente, Túlio, quais as áreas que tem dentro da área de desenvolvimento? Já que nós conversamos sobre isso, daí a gente fala, poxa, vamos lá, vamos entrar na área de desenvolvimento. Aí você coloca no YouTube, área de desenvolvimento. Aí tem 1 milhão de playlists, tem 5 mil vídeos, tem um monte de gente, tem um monte de influencer. Quais áreas... Pode falar assim, as principais que a gente tem ali, que você acha hoje importantes que a gente poderia focar, que as pessoas podem procurar assim, poxa, eu quero ser um desenvolvedor, tal coisa, quero fazer sites, quero fazer aplicativo, para ter uma noção assim de onde que a gente dá esse primeiro passo sem ficar perdido. Porque senão a gente fala, vamos virar dev, vamos virar programador, mas aí você chega lá, você tem várias coisas para você estudar e você fica assim, até me perguntaram esses dias, cara, como é que você sabe todas as linguagens? Eu falei, nossa, eu tô longe de saber todas. Eu falei assim, se eu souber
não tem como.
5, é muito. E se eu souber 2, muito bem, já sou um profissional fora da curva.
Exatamente.
Então, se você puder dar essa pincelada pra gente, Túlio.
Olha, é responsabilidade, né? Mas na área de desenvolvimento, eu acredito que tem duas frentes principais, né, que são o back-end e o front-end. E dentro, por exemplo, do front-end, você pode ir para web, você pode ir para mobile. No back-end, você pode ter um foco maior em estrutura de banco de dados, de repente. E também tem a área também de DevOps também, que você faz aí um casamento com a questão do suporte com o desenvolvimento, mais focado em nuvens e outros serviços. Então, eu acredito que, passando bem por cima, é isso, né? Mas não desanime, eu acredito que é muita coisa e pelo contrário, né? Se anime, né? Porque tendo muita coisa, você pode ir muito longe, pode se especializar, pode ter conhecimentos. E cada ramificação dessa é porque agora, realmente, como a gente disse, tendo essa demanda grande, a gente tem muita oportunidade na área de TI. E tendo oportunidade... Pode falar, Ana.
Só te cortando, claro. Nós temos oportunidades também com áreas não tão técnicas. Nós vamos ter ali gestão de times, nós vamos ter a parte de experiência do usuário, nós vamos
agilistas.
Ter os agilistas, então assim...
Tem bastante gente que entra pela parte de testes, né?
Testes, tem a parte de teste, de qualidade também, que é super importante, gente.
Produto.
Fala uma coisa para vocês. Se vocês que ficam falando assim, eu tô na parte de teste e vou para dev, porque dev isso, porque dev aquilo, dev é a rainha da cocada preta e tal, que não sei o que. Cara, falar para vocês, se a pessoa, analista de qualidade, se ela não der o aval de qualidade, não sobe produto, vai por mim. Então, assim, essa pessoa, ela é primordial. Então, valorize cada pessoa, técnica ou não técnica, do seu contexto. Todo mundo tem para a qualidade do software, para a qualidade do que a gente vai entregar, é primordial.
O ecossistema, ele precisa ser completo para a gente conseguir ter uma entrega de qualidade, né? Isso É fato, a gente precisa do dev, a gente precisa do gestor, a gente precisa dos testes. Então, isso tudo, ele não se anula. Poxa, porque tal função é melhor que a outra? Não, todas vão precisar, todas estão interligadas. E tudo está na área de tecnologia. Eu acredito que ela é super abrangente. Essa pincelada que a gente deu, espero que tenha aberto um pouco a curiosidade das pessoas para pesquisar. Uma coisa que a gente sempre deixa muito claro: coloca a mão na massa, faz, testa, brinca, faz um sitezinho, faz uma calculadora, faz coisa simples, não precisa, poxa, não deu certo porque eu não consegui ficar rico fazendo um novo aplicativo. Não, vamos devagar, faz um negocinho. Essa sequência, esse seu aprendizado, ele vai ser muito importante, ele vai consolidando dentro da sua cabeça para você conseguir sempre ir crescendo na sua carreira. Então, infelizmente, o papo tá sensacional. Túlio, Aninha, eu só tenho a agradecer vocês por tudo, todas as dicas que vocês deram aqui. Tenho certeza que quem tá ouvindo, que quem tá assistindo, gostou muito, foi muito útil. Pode procurar a gente também nas redes sociais. Eu acredito que muito do que a gente falou aqui, a gente está sempre disponível para ajudar. Quem tiver precisando, vou dar a palavra para vocês se despedirem aqui, mas já dou as minhas redes sociais. Andrei Patacchini, vocês podem procurar, pode mandar dúvidas, pode. Até o pessoal aqui da CIT no geral é muito aberto. Pode procurar a CIT nas redes sociais também, mandar no próprio perfil da empresa. Estamos sempre dispostos a ajudar. Então, queria dar essa última palavra para vocês se despedirem, deixar também aí os contatos de vocês para o pessoal entrar para achar vocês, para conseguir tirar dúvidas, às vezes abriu essa curiosidade. Poxa, como entrar realmente? Tal, pode procurar vocês. Então, vamos lá, começando com a Aninha aí, por favor.
A gente começa com a letra A, geralmente.
É mais fácil, né? Eu também, Andrei, eu sempre fui o primeiro na lista, então já tô acostumado, já jogo primeiro para.
Eu sou o contrário, né? Sempre.
Sempre era o último a entregar a tarefa.
Mas podem me procurar nas redes sociais. Podem me procurar pelo Pod Programar, Pod Demudo. Eu tenho um podcast, ele está um pouquinho hiato aí, mas estamos planejando retomar as gravações. Mas a partir dali você me encontra por Aninha Ebastos ou Ana Ebastos lá no LinkedIn, e lá eu posto no LinkedIn muita coisa sobre carreira, alguns tópicos, algumas coisas, compartilho muita coisa dentro da área de TI para te ajudar. Então, fiquem à vontade aí para dar um toque. Às vezes a gente fica ocupado demais, não responde na hora, mas você pode ter certeza que a gente vai responder.
E é isso, queria agradecer, né, a participação, a oportunidade. É muito legal conversar com vocês e até frisar também, né, que a gente falou sobre saber várias linguagens, saber tudo. É muito importante, eu acho que uma dica final que eu fiquei me recordando, é muito importante a gente entender da lógica. A gente ter essa, primordialmente, é entender de lógica. Então, faça sudoku, joga xadrez, faça os eventinhos. Isso tudo ajuda muito, cara, você pensar bem, porque você tendo a lógica e sabendo como funciona os equipamentos, já vai te ajudar muito, já é um grande caminho aí para você seguir na carreira e logo mais tá aí com a gente aqui, participando do podcast na DevCamp, né, não?
Legal, fechou com chave de ouro, Túlio, essa última gota de sabedoria. Então, obrigado, Annelise e Túlio. E estamos chegando, infelizmente, ao final desse episódio do DevCamp Drops, mas não fique triste, teremos outros episódios ainda pela frente. Siga a gente nas redes sociais, DevCamp Oficial e CIT também, para continuar vendo os nossos conteúdos, e nos vemos na próxima.